Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Então desce mais uma dose de boas discussões do automobilismo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Velocidade, edição 569. Eu sou o Thiago Santa Rosa e você está num dos podcasts mais tradicionais da internet. Pode procurar, não tem outro. Se tiver, não é de automobilismo, porque há 10 anos falando de automobilismo é só aqui. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Café com Velocidade. Como eu já havia dito, estamos aqui mais uma semana para falar sobre tudo que rolou no final de semana, meio que ofuscado aí. Tá tendo um evento lá na Rússia que as pessoas estão comentando, mas aqui agora é a hora de falar sobre Fórmula 1, falar sobre Fórmula Indy, e eu vou chamar os meus companheiros de mesa que vão ajudar nas discussões. Antes de mais nada, eu vou chamar primeiro o Thiago Raposo para dar um bom dia, boa tarde, boa noite e falar aí, Raposo, qual foi ou qual é a sua introdução que você tem para falar nesse início de café? Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Thiago Santa Rosa. Olá você, olá meus companheiros, outros companheiros da mesa que serão introduzidos daqui a pouco. Olá você, ouvinte. Destaques do final de semana, né? Dos nossos quadros aqui, que Fórmula 1 e Fórmula Indy. O bloco da Fórmula Indy, aliás, já está gravado e já está publicado, né? Segunda-feira, 10 horas da noite. Quem está lá no nosso grupo ou tem o nosso... tem lá no seu aplicativo para ouvir no seu celular, já deve ter apitado aí que chegou mais uma edição. Então nós estamos aí cada vez mais levando a você mais cedo o nosso programa. E eu fiz todo esse discurso porque tá difícil realmente achar um destaque.
Que isso, Raposo?
Eu gostei muito da recuperação do Vettel, apesar de toda a questão ser uma Ferrari, ser aquela reta com aquele DRS fazendo tendo todo aquele efeito que teve. Gostei da prova de recuperação dele. Eu acho que foi existem recuperações e recuperações, né? Ainda mais se você olhar pro Bottas, também tinha um baita de um carro. Tá certo que o Bottas chegou no pit bem depois do Vettel, que o pneu furado fez ele fazer a volta bem mais lenta, né? Pra voltar pro pit e tudo mais. Mas eu acho que foi uma senhora recuperação. Como tá difícil achar outros destaques, eu vou ficar com esse destaque. A recuperação de Sebastian Vettel no Grande Prêmio da França.
Então, aproveitando, você que está ouvindo esse podcast, esse bloco do podcast sobre Fórmula 1, já fique atento, já tem Fórmula Indy disponível, como falou o Thiago Raposo. Aliás, eu e ele gravamos esse bloco, então tá supimpa, eu recomendo. Sim, supimpa, coisa de velho, não tô nem aí, eu tenho 34 anos. Diogo Gomes, que tem 20 e poucos anos e é um nosso millennial da turma, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, traga aí o seu destaque.
Bom, além do destaque óbvio do grande vencedor da prova, né, que a gente vai, eu imagino que começar debatendo sobre ele, algo que me chamou bastante atenção esse final de semana foram as dificuldades que a Fórmula 1 como um todo, né, encontrou para se encaixar, ou talvez Paul Ricard para se encaixar na Fórmula 1. Eu não pude acompanhar o final de semana da maneira como eu gosto, mas eu consegui ler bastante. E deu para ver as dificuldades, por exemplo, de chegada de fãs e das próprias equipes ao circuito, e também dificuldade na saída, e entendimento de pilotos com relação à pista, tudo aquilo que a gente falou bem, e aí eu não vou tirar o nosso mérito, porque nós tivemos mérito no ótimo preview que nós fizemos semana passada sobre essa prova, né, de dificuldades com relação a pit lane, dificuldades com relação a arquibancadas, a chegada, a saída, enfim, né, como essa pista é diferente, né, a questão das linhas também, de ali na área de escape, né, azul, vermelhas, foi algo que foi bastante comentado, pelo menos nas notícias, pelos pilotos, e assim, algo que a gente imaginava, né, que pudesse dar um certo problema, até de aclimatação, eu diria, porque é um pouco diferente, E foi um dos grandes pontos de conversas durante todo o final de semana da Fórmula 1. Na corrida, alguns pontos a serem destacados, mas não muitos tão positivos. A gente vai debatendo durante o programa.
Sem sombra de dúvidas, meu caro Diogo Gomes, e também temos aqui Fábio Campos presente para mais uma edição. Fábio Campos parece que tem anúncio. Eu gosto quando Fábio Campos tem anúncio. Ele tá animado, ele tá empolgado. E se tem anúncio, tem coisa boa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fábio Campos. Já que Diogo Gomes, eu acabei esquecendo de falar assim. Para você eu falo e diga lá, o que que você tem de novidade? Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade.
Olá para você, Thiago Rosa, olá para os nossos ouvintes, olá para todo mundo que interage com a gente, que abre um pouquinho da sua agenda aí para ouvir o nosso programa. Aliás, mandando até um agradecimento aqui da mais ou menos enquete barra brincadeira, né, que eu fiz na semana passada. Teve gente, eu não tive acesso à caixa de e-mails, né, do e-mail oficial do Café, até porque eu gosto de ouvir os e-mails sempre aqui no calor do programa, mas pessoalmente, né, e através do nosso grupo de apoiadores, responderam aquela questão, né, de como vive os dias, o fã de automobilismo vive os dias de Copa do Mundo. Então, mandar aqui um registro e um agradecimento não só para o Lucas Herrera, que mandou um áudio, né, dando um depoimento muito interessante lá no grupo de apoiadores, né, falando desde o começo que ele começou a gostar de esporte, como que essa época do ano acaba mudando, e as palavras dele, né, mudam a vida dele.
Até me emocionei com o áudio dele.
É, foi emocionante. E o Shiro Owe, se eu estiver pronunciando direito, que sempre interage de forma muito legal lá no Twitter, também mandou uma mensagem falando dessa questão de que a Fórmula 1 parecia 2 meses ao invés de 2 semanas de intervalo, quando os carros entraram na pista na França. Então, antes de qualquer destaque, mandar um abraço para esses que interagiram com a gente nessa pergunta de envolvimento nesse momento em que o automobilismo não só se mistura com a Copa do Mundo, mas muda o seu, inclusive muda o seu calendário, né? A Liberty admitiu esse final de semana que essas 3 corridas seguidas foram para evitar choque com a final da Copa do Mundo, com a data da final da Copa do Mundo. Inclusive, para o ouvinte que não está sabendo, eu já adianto, né? É a primeira e última vez, né? Já declararam que não farão mais isso, não haverá mais essas três corridas seguidas nos próximos anos. Então já essa ideia já nasce morta, podemos dizer assim. E eu achei o mais interessante disso tudo admitirem que foi por causa da Copa do Mundo, sendo que não fizeram isso lá no começo do ano, enfim, colocaram lá várias questões. Mas enfim, 3 finais de semana seguidos que começaram nesse final de semana, né, nesse último domingo, com essa corrida na França. Estou falando aqui e não anunciei ainda, né? Então eu vou falar rapidamente. Ainda está nos rascunhos, ainda requer um aperfeiçoamento, mas uma ideia que foi dada no nosso grupo de apoiadores, lá vou eu citá-los de novo, da volta do Café Expresso. Quem não se lembra, quem não sabe ou quem não conhece, o Café Expresso eram comentários soltos, gravados e reflexões de 2-3 minutos, que existiam antigamente. Onde que eles eram vinculados, Raposo? Eu me esqueço sempre.
No SoundCloud.
Não, sim, mas qual página eles? Qual página que eles eram encontrados?
Era no Café com Velocidade.
Era no Café mesmo, né?
Era o Autosfera, né? Era outro URL, café.autosfera.com.br.
Pois é, agora será no Café com Velocidade, o mesmo endereço, o mesmo feed onde você escuta os programas do Café, você vai ter essa adição de conteúdo extra gravado, repito, áudios rápidos, áudios curtos. Ainda não, deixa acabar a Copa do Mundo, né, já que esse também é o tema em questão, mas a gente já está desenhando, preparando tecnicamente, mas vai ser legal. E sugestão dos ouvintes, sugestão lá do grupo de apoiadores que sugeriram, lembraram do Café Expresso, ele vai voltar. Então fica essa notícia para o ouvinte já se preparar aí, porque conteúdo a gente não nega, né? A gente está sempre ampliando, aumentando, espero que o ouvinte goste, interaja também com comentários rápidos, enfim, com às vezes o que não deu para falar aqui no programa. O programa é muito curto, então fica para durante a semana e a gente vai estendendo a nossa conversa para outros áudios também. Então fica o registro aí, já, em breve a gente fala a data certinha, a gente está preparando para trazer para o ouvinte de forma muito legal.
Já que você falou do ouvinte que deixa os seus áudios, pega esse áudio, Fábio Campos.
No último programa, o Campos pediu para a gente expressar aqui como que a gente vê a Fórmula 1 nesse período de Copa do Mundo, né? Bom, o futebol, a Copa do Mundo, são paixões nacionais. Não adianta o cara que gosta de corrida reclamar que a Globo não vai passar. Enfim, cara, na boa, né? Vamos ter um pouco mais de consciência e saber que o futebol é que domina. O Fórmula 1 nunca vai, hoje em dia, nunca vai bater uma partida de Copa do Mundo do Brasil, ou então, sei lá, um Corinthians Parmeira, enfim. Eu acho que a gente confunde um pouco, eu, no meu caso, eu acho que confunde um pouco futebol com patriotismo, com política, e eu não tenho visto, não tenho acompanhado muito a Copa. Eu acho bacana, eu acho legal, acho válido, eu acho que tem que acompanhar sim. E só para fazer um paralelo entre Copa do Mundo e Fórmula 1, nessa corrida da França, o Lito Cavalcanti falou algo que acho que dava para perceber que era um lapso ali, que o Ricardo não passaria nem a pau o Vettel por conta de ter um motor mais fraco, né? Mas ali a gente viu que eu tinha percebido que o Ricardo estava se aproximando e logo depois, pouco tempo depois, o Ricardo passa sem nenhuma dificuldade o Vettel. Então já é um ponto negativo aí para ele. E a parte paralela foi Galvão, não é culpa dele, porque puta, acho que o Brasil fez uma coisa quase impossível. Né, o Galvão falando que quando estava 0-0, 90 minutos rolando e já ia entrar ali para os acréscimos, o Brasil teria que fazer tudo o que não fez em 90 minutos, naqueles poucos minutos ali de acréscimo. E não é que os caras fizeram 2 gols em cima da Costa Rica e viraram a mesa, viraram a história? Então eu acho que eles são ótimos profetas do acontecido. Agora, profeta, eu acho que eles não têm muita carreira pela frente, não. Essa fica como uma curiosidade.
Esse aí é o Ricardo Bannerman, Fábio Campos, sendo instigado por você, por seu questionamento da semana passada.
É, ele não respondeu se a vida dele muda, se ele assiste mais corrida, menos futebol, mas eu tô brincando com ele. O legal é que ele mandou áudio, mais um que interagiu, mais um que colocou aí o seu posicionamento. E só lembrando, para quem não ouviu a edição passada, né, que eu realmente também me sinto meio esquisito tendo que fazer essa divisão, né, porque... claro que o automobilismo é sempre a prioridade máxima, mas em época de Copa do Mundo, como o Herrera falou no áudio dele, é um evento tão especial, tão mexe com tanta gente, que a gente fica meio dividido. Então, muito obrigado também ao Bânima, a todos os ouvintes que interagiram aí com essa pergunta, com essa colocação, com essa mistura, né, que a gente passa, mas que dura pouquinho, né? Daqui a alguns dias a gente não precisa se preocupar com futebol e volta a se preocupar com corrida.
É isso aí. E assim, hoje, como tá, as coisas estão diferentes aqui, se Thiago Raposo me permitir, acho que a gente já pode começar direto esse bloco, né? Vamos começar direto, Raposo?
Vamos começar? O que eu mando aqui? Só
você é o sócio fundador desse programa.
Eu sou um mero assalariado aqui.
Isso é um jogo de cena, gente. Não caia nesse jogo de cena, que eles ensaiaram isso aí, é tudo ensaiado.
Tá tudinho ensaiado mesmo, gente. Mentira, a gente não ensaiou nada disso. Eu peguei o Raposo de surpresa e deve estar falando que ele me chamou para perguntar isso. Vamos começar logo. Vamos falar de Fórmula 1, vamos falar do GP de Paul Ricard, porque a dúvida é geral, gente. A dúvida é geral. E aí? Pode-se dizer que foi um grande prêmio de sucesso? Pode-se dizer que deu tudo certo em Paul Ricard? Pode-se dizer que foi grandioso o retorno à França, Thiago Raposo? Foi tudo isso?
Não, não foi tudo isso. Nós já tínhamos cantado um pouco dessa bola, né, na semana passada, no nosso preview que nós fizemos aqui. Nós falamos um pouquinho, né? Uma coisa que eu achei interessante, né, que nós esbarramos bastante na semana passada, foi a questão da confusão do circuito de Paul Ricard. E pela quantidade de comentários no Twitter e no WhatsApp que eu vi, eu acho que as pessoas realmente desconheciam Paul Ricard, né? Nós três aqui, mais o Campos, né? Mais o Campos aí, porque o Campos não acompanha tanta categoria de base. Ele até deu exemplo de algumas que ele viu na World Series e tal. Mas eu sei que a gente acompanha mais corridas que correm por Ricard. E era tão batido assim por Ricard. Era um circuito do meu dia a dia. Anualmente eu vejo corridas lá. E me encantou como as pessoas conheceram por Ricard no último final de semana e desconheciam o circuito. Mas não entregou, né? Foi uma corrida realmente sem grandes emoções. A vitória fácil, né? A gente... Talvez teríamos tido alguma batalha se não tivesse acontecido o acidente ali no comecinho. Mas também não tem muita confiança nisso, não. A Mercedes estava realmente com a mão do circuito, tanto que Lewis Hamilton domina o final de semana inteiro, ele é todos os treinos livres, faz mais uma pole position e vence de ponta a ponta. Bottas não seria páreo para ele, que seria o cara que teria um carro igual uma Mercedes Azon e que poderia de repente levar um pouco de perigo, e me parece que as Ferraris também não conseguiria. Então, eu acho que não entregou. Tá condenado, né, a não entregar sempre? Não, não tá. A gente já viu circuitos que às vezes não entrega, às vezes no ano seguinte entrega. É apenas a primeira corrida lá, né, depois de um longo período, né, acho que desde 1990, 91, que eles não correm em Paul Ricard, depois que mudaram para Magny-Cours, né, que ficou até 2008, se não me engano. Então, Fábio Campos me lembra aqui nos bastidores, foi até 1990. Então, não vou condenar o circuito de Paul Ricard, nossa, que circuito ruim e tudo mais, mas a corrida em si não foi boa.
Diogo Gomes, você está presente aí? Firme e forte?
Firme e forte, eu concordo com a linha do Raposo, como eu falei na minha abertura, né, eu acho que tem alguns pontos ali que podem ser retirados de positivos, vale até a gente discriminar eles durante essa parte. A questão do Hamilton, né, teve um desempenho perfeito, a recuperação do Vettel destacada pelo Raposo na abertura, e tem alguns outros pontos, mas eu acho que no geral, talvez eu tenha criado muitas expectativas, por gostar da pista. Como eu falei na semana passada, eu sei que é uma pista com várias dificuldades para ultrapassagens enfim, outras questões, mas por alguma razão eu gosto muito dela. Talvez eu tenha criado muita expectativa, também o retorno para a França, como eu falei no programa passado, que eu tinha ficado muito, muito, muito feliz desde a primeira vez que eu soube disso, e fiquei realmente. Eu acho que foi abaixo do que eu estava esperando, abaixo do que poderia ser. A questão das ultrapassagens, podemos colocar, não foi. O número talvez não tenha sido tão reduzido quanto eu imaginei que seria, mas não foram ultrapassagens realmente como a gente, ou pelo menos como eu queria ver acontecer. Então, no resumo, me pareceu uma corrida muito engessada, com alguns pontos positivos, mas com uma parte no meio dela ali extremamente grande, extremamente morosa, extremamente devagar, que demorou para passar, que nada acontecia, sabe, e que nem estratégia, nem pneu, nem o que seja, gerou qualquer tipo de briga, ou de aproximação, ou de expectativa. Então, eu acho que para um grande prêmio, com toda a expectativa que foi criada em cima, daí, como eu já reconheci por mim, mas acho que por muitos, muitos ao redor do mundo, eu acho que ele ficou um pouco abaixo do que poderia ter sido.
Fábio Campos, hoje eu tô entregando só coisa boa para você. Ouve isso aqui que o Heitor Marigo mandou pra gente.
Olá, amigos do café, aqui quem fala é Heitor Marigo.
Vamos que lá, acertou a pronúncia.
Sobre a Fórmula 1 nesse final de semana, a grande prêmio de Paul Ricard, voltando aí à pista da França. Eu particularmente fiquei muito feliz com o retorno do Autódromo da França, principalmente por não ter sido uma E-Cour, que a gente já estava recentemente mais acostumado, mas Paul Ricard, interessante, até pela, entre aspas, pela novidade para essa geração da Fórmula 1. Eu queria saber primeiramente exatamente sobre isso. Paul Ricard, na minha opinião, não foi, tá, longe de ter sido uma das piores corridas. Eu achei que, mesmo se a gente desconsiderar ali a necessidade a lambança do começo, né, a necessidade de recuperação do Bottas e do Vettel, a gente teve uma corrida onde, pelo menos, mesmo sendo uma pista primária, uma pista que, entre aspas, novamente pela primeira vez está nesse calendário, foi uma pista que correspondeu com um certo volume de ultrapassagens, tinha um ponto de ultrapassagem ali bem específico, né, aquela chicane da Mistral, que agraciou a gente com um certo volume de ultrapassagens, porém a gente sabe que é muito por conta do DRS ali naquele ponto, e a gente sabe que houveram coisas bem impressionantes fora do gráfico ali, como o próprio Leclerc fazendo excelente qualificação. Eu queria saber, na opinião de vocês, qual que foi Quais foram principalmente os pontos altos, os pontos baixos desse GP da França, em Paul Ricard? E se vocês acham que essa configuração de pista realmente foi interessante?
Tá aí o recado do Heitor Marigo. Fábio Campos.
É, vamos lá, gente. Eu acho que foi a corrida mais, com as ultrapassagens mais
inférteis. Você tá, buscando as palavras, eu tô com medo delas.
Ao contrário de fértil, o antônimo de fértil. Acho que estéreis, né? Se é que eu posso usar essa expressão.
Estéreo.
Eu não me lembro de uma corrida de Fórmula 1 com tanta troca de posição de uma maneira tão quase fútil. Porque houve trocas de posições na corrida várias. Né? Eu acho que o Grande Prêmio da França se põe como uma oportunidade que a Fórmula 1 deveria colocar na mesa para discutir. Nós também, embora nós já tenhamos discutido isso aqui outras vezes, mas eu acho que essa discussão ela é um pouco ignorada pela Fórmula 1 como um todo, sabe? Os grandes sites, os repórteres, aqueles que estão há muitos anos, ou aqueles que falam para um grande público, ou aqueles que falam exclusivamente para um país, né? Exclusivamente são praticamente todos, né? A Fórmula 1 praticamente não divide direitos para cada país. Mas os que falam, grandes nações, grandes países tradicionais, eu acho que desperdiçam um pouco essa oportunidade, ou não enxergam, ou não querem enxergar, né? Que eu acho que o Grande Prêmio da França se coloca como uma corrida para discutir a qualidade de ultrapassagens. Né? Como a Fórmula 1 ignora, isso vai ficando comum. As pessoas vão cada vez mais...
Você sabia, já que você citou esse assunto, te cortando rapidamente, que o Reginaldo Leme criticou abertamente as ultrapassagens com o DRS e falou que não gosta e tal, e aí o Sérgio Maurício entrou na onda e tal. Foi assunto da transmissão nacional do DRS.
Bom saber. Bom começo, né? Antes tarde do que nunca. Tomara que levantem essa bandeira, arrastem essa bandeira para a Stock Car, né? Não se façam de cordeirinhos na Stock Car e depois ataquem no Twitter. Né, tomara que, porque a força deles, a força de qualquer veículo desse tamanho é muito importante. Se as televisões inglesas abraçarem a causa, vai se espalhar, vai cutucar, vai incomodar. Então, por isso que eu acho que o Café já teve essa discussão várias vezes, mas os grandes veículos não.
O Café já teve os grandes veículos não? O que você está querendo dizer?
Eu sou um grande veículo, sim.
Nós não somos um grande veículo no sentido que nós não estamos sendo veiculados num órgão de massa, num veículo de massa. Isso que eu estou querendo dizer. Nós estamos querendo dizer que somos piores do que eles.
Mas eu acho que a gente poderia ficar maior se cada um que está nos ouvindo agora pegasse o link e divulgasse na sua própria rede social, hein? Verdade. Só por um experimento, uma edição só. Imagina, Fábio Campos, só por uma edição. Quem está ouvindo isso agora, assim, não, vamos fazer esse teste então com os caras. Deixa eu pôr esse link aqui no meu Facebook ou no meu Twitter para ver se os caras vão aumentar realmente. Fica aí o convite, quem sabe alguém vai comprar essa ideia.
Sem dúvida. Aliás, a gente tem uns retweets, né, no Twitter, que sempre eu sou sempre muito agradecido por eles. Se todos fizessem isso, seria ótimo. Mas voltando à discussão, eu acho que a gente vai cada vez mais, quando eu digo a gente não é o Café, agora eu estou falando todo mundo, né, vai cada vez mais se acostumando, né, porque começa, né, as pessoas estranham, é igual o Halo, é a mesma coisa. Há uma discussão rasa, uma discussão boba, há uma discussão válida, algumas discussões interessantes, o tempo vai passando, as pessoas vão se acostumando e aquilo deixa de ser algo criticado. Né? Então, o Halo, claro, é um exemplo diferente, mas eu estou dando aqui apenas uma colocação para o ouvinte. Discordo até do nosso tom aqui do começo do programa, eu acho que a gente tem uma tendência a avaliar a pista como se a pista tivesse que entregar. Eu discordo dessa questão. Ah, porra, o cara entregou, não entregou.
Não, ninguém tá botando essa questão como primordial. Eu estou perguntando qual que é a sua opinião sobre a pista, sobre o que veio na prova. Traga essa visão.
Não estou dizendo a pergunta para mim, estou dizendo a discussão entre vocês que eu estava ouvindo, me passa muito a impressão.
Traga essa discussão, é essa discussão que queremos.
Calma que eu vou chegar lá. Fica um pouquinho mais calmo aí que a gente vai chegar lá.
Nada disso, Fábio Campos. Coloque-se no seu lugar e faça, por favor, a resposta daquilo, Fábio, que queremos.
Por favor, dá licença, deixa eu continuar, por favor. Obrigado. Não é a pista, na minha opinião, que tem que entregar. É a Fórmula 1 que tem que entregar. Então a gente ficar Ah, mas a corrida foi boa, é igual a, símbolo como se fosse igualzinho no papel, né? A pista, a corrida foi boa, é igual a pista boa. A corrida foi ruim, é igual a pista é culpada. Então, quem tem que entregar é a Fórmula 1. A pista tem os seus defeitos, a pista tem as suas configurações, tem o seu tipo de alto que influencia, tem a temperatura, tudo isso. Agora, quem tem que entregar, na minha visão, é a Fórmula 1. Então, se a corrida é ruim, para mim, a gente falou isso aqui na semana passada, se a corrida é ruim, é mais por causa da Fórmula 1, no programa passado. Dizendo, eu disse, né? A corrida, para mim, não tende a ser boa, mas não é por culpa exatamente da pista. É a Fórmula 1 que cresceu e ficou muito grande para... Muito grande, quando eu digo grande, no mau sentido, né? Não é grande de tamanho físico, né? É grande no sentido de exigências para uma pista dessa. Então, você chega numa pista que tem uma reta gigantesca, coloca-se lá uma chicane para se fazer ali uma arquibancada, para se fazer ali um ponto de freada, e a gente meio que se acostuma com tudo aquilo que a gente viu ali naquela chicane. Então, nesse tipo de análise, eu discordo até do áudio do Eylor, o Eylor, que coloca isso. O que vocês acharam da pista? A pista, repito, tem defeitos e qualidades, mas eu acho que quem não entrega lá é a Fórmula 1. Eu acho que os defeitos da Fórmula 1 é que se manifestam nessa questão. E se a corrida fosse boa, a gente teria que ser analisado também o motivo, porque não quer dizer exatamente, a gente já viu corridas boas. Vou dar um exemplo para terminar. Hungria, um exemplo que me vem à cabeça. Hungria já teve grandes corridas e já teve corridas ruins. É talvez a pior pista do calendário, se a gente for analisar tecnicamente. Mas por que às vezes acontece e às vezes não acontece? Essa pergunta eu deixo para o ouvinte responder.
Vamos lá, então vamos continuar aqui a discussão sobre a pista, inclusive com um novo áudio do Eylor, porque, Fábio Campos, tem mais coisas sobre a Mistral.
Pergunta sobre a reta Mistral, especificamente, conforme já perguntado anteriormente, mas a Mistral é uma reta gigantesca, talvez fizesse sentido, talvez não fizesse sentido para a Fórmula 1 de hoje em dia, mas o fato é que os próprios pilotos pediram, pelo amor de Deus, para não colocarem aquela chicane no meio da reta, né? A chicane que dividia a reta em duas, e foi colocado da mesma forma, porém, a gente sabe que ali se tornou o principal ponto de ultrapassagem da corrida. E vocês, o que vocês acham? Seria mais interessante para os espectadores assistindo uma corrida com o traçado original ali da reta, onde se poderia acompanhar talvez até um volume maior de ultrapassagens por conta do tamanho, ou vocês acham que uma reta como a Mistral provocaria uma diferença maior entre os carros mais rápidos e os carros mais lentos, e a gente acabaria tendo uma corrida com distâncias ainda maiores entre os primeiros e os últimos colocados? Qual que é a visão de vocês sobre esse aspecto especificamente? Valeu.
Valeu, Eylor. E, aliás, eu tenho que, né, falar aqui que eu sou uma topeira, né? Porque eu falei Mistral e é Mistral, né? Como bem o Eylor falou algumas vezes. E, Fábio Campos, você já respondeu algumas coisas, inclusive algo que eu ia trazer, que o Leandro JF provocou no grupo do Café com Velocidade, falando a respeito sobre a reta, sobre o porquê de existir a chicane, né? O porquê de existir aquele lugar para, não para ultrapassagens, gente, e nem tem nada de questão de segurança. Aliás, antes de passar para vocês, também falo, Josué Fraga mandou e-mail falando disso. Por que não deixa a Mistral também completa? Teve mais e-mails aqui também falando sobre a reta. Eu vou buscar aqui quem foi que mencionou ela também, mas todos na linha. Por que não buscam utilizar a reta toda? E o Fábio Campos acabou mencionando, eu lembrei desse contexto que o Leandro JF falou, e trago para discussão também. Aquela parte da reta era justamente onde tinha o maior número de arquibancadas. Então não tem questão de simplesmente, uma questão de segurança. Não, tem uma questão comercial lá. São várias arquibancadas no entorno
da onde estava aquela chicane, inclusive arquibancadas que ficavam um pouco mais longe da pista, mas que não atrapalhavam toda a sua colocação, as arquibancadas, tudo mais. E aí, gente, é de se pensar em segurança ou é de se pensar no interesse do promotor da prova em colocar aquelas arquibancadas daquele jeito? E aí, o Fábio Campos, como ele mencionou isso, eu vou trazer a opinião do Diogo Gomes, que pegou de última hora, ver se ele reparou nisso, chegou a ver isso de alguma maneira diferente que o Fábio Campos ou não, Diogo?
Eu acho que o ponto essencial é colocar que a maioria dos pilotos foi contra nessa questão, pelo menos falaram sobre isso após as primeiras atividades de pista. É algo até que, mais uma vez, citando o programa da semana passada, nós já havíamos falado. Você tira uma grande característica da pista. Eu imagino até que tenha tido a preocupação, melhor dizendo, com relação à frenagem, ou não frenagem, né, para a curva rapidíssima à direita que vem logo depois da Mistral. Se um carro escapa ali, por exemplo, vai precisar de uma área de escape absolutamente gigantesca, e mesmo as áreas de Paul Ricard sendo gigantescas, talvez não fosse o suficiente ali. Imagino que tenha tido essa questão também. Um outro ponto...
O Stroll, quando furou o pneu, ele sai ali, né?
Ele sai ali, mas tem uma chicane ali, né?
Não, ele sai na curva, né? Ele não sai na chicane, ele sai na curva.
Sim, mas é bem. É isso que eu tô falando. Antes disso, tem uma chicane pra parar. É bem diferente se ele tivesse enchido o pé lá embaixo, tivesse feito a Mistral inteira e pé embaixo. Então, a velocidade que ele chega lá no final é diferente. Eu acho que teve essa questão. Aí também, a parte de arquibancadas, enfim. Eu não gostei, eu não gosto da reta, não é porque agora tá com a Fórmula 1, desde as outras categorias que eu já acompanhei nesse circuito. É algo que nunca me agradou, não gerava grandes possibilidades de ultrapassagem. Nesse final de semana com a Fórmula 1 até gerou por conta da posição do DRS, mas foram ultrapassagens bem sem emoção, até as ultrapassagens por fora, que era a minha única esperança de gerar uma briga interessante ali, mas não foi o caso. Nós vimos até a própria Sauber com o Leclerc fazendo ultrapassagens bem fáceis, eu até diria por fora, se é que dá para fazer ultrapassagem fácil por fora, mas pelo menos visualmente não pareceram tão complicadas assim. Então, eu acho que ela foi colocada ali para gerar ultrapassagens, assim como, por exemplo, na Áustria nós tivemos três zonas de DRS, uma depois da outra, assim, reta, zona de DRS, reta, zona de DRS, reta, zona de DRS, três retas seguidas e três zonas de DRS. Então, acho que foi quase que eles seguiram o padrão, digamos assim, que a pista vinha sendo usado, vinha utilizando, melhor dizendo, mas eu acho que foi uma opção para criar uma possibilidade de ultrapassagens que, pelo menos para mim, não foi muito efetiva. Eu acho que poderia gerar até um desafio maior na curva à frente, mas se você parar para pensar... com exceção ali de alguma ultrapassagem ou outra na curva 2 e na curva 5, foi o único ponto ali que você teve para gerar ultrapassagens, porque se a gente tira todas as ultrapassagens naquela freada ali com a curva rápida esquerda, você tira muita coisa. E a questão também, se a Mistral está completa, outro ponto que a gente tem que discutir é como a Fórmula 1 vai lidar com ela, vai lidar com o funcionamento dela. O que eu quero dizer isso é, para deixar bem claro, por exemplo, a reta da China. É uma reta gigantesca. A Fórmula 1 tem que ter todo um trabalho para saber lidar com ela. Eu espero que esteja me fazendo entender. Ela é tão grande que não dá para simplesmente colocar uma zona no DRS e deixar levar, porque senão vai ficar muito fácil. Tem que ter a hora de colocar o DRS só na parte final, só na parte inicial, enfim. Isso aí se estuda, entendeu? Mas com aproximação, mas com definição de posição lá embaixo. Exigiria esse pensamento a mais, esse estudo a mais da Fórmula 1 aí. Pro ano que vem, eu acho que são boas as chances de eles tirarem a chicane é até confusa, né, porque tem várias linhas ali, até pelo pedido dos pilotos e de fãs também, pelo pouco que eu pude acompanhar, mas para esse primeiro ano me parece que foi bem lógico para eles manter o que já vinha sendo usado na pista, né, sempre destacando, né, a Fórmula 1 que, entre aspas, inventou de usar aquela chicane, a chicane que já vinha sendo usada por várias outras categorias que correram nesse mesmo circuito. Daí até acho que deva ter alguma questão de preferência ou pedido, solicitação por parte da organização da prova. Eu prefiro sem também.
Antes de passar para o Thiago Raposo, só fazendo registro, Nelson Luiz, que mandou o e-mail falando sobre a reta, ele fala assim, sobre o retão, né? Sem o S no meio do retão, talvez fosse melhor. mas teríamos um efeito ainda maior do DRS. Provavelmente ele colocou essa frase pensando na artificialidade. Tá correto, Fábio Campos? Artificialidade? Não, né? Artificialidade. Tá, tá faltando alguma coisa. Thiago Raposo, e aí? Sua opinião a respeito?
Então, eu acho que só a reta em si não seria a solução. A gente tem dois exemplos, né? O Diogo trouxe o exemplo da China, que acontece até as ultrapassagens e tal com o DRS. A gente tem o Baku também, né? Que é uma reta gigantesca também. E acontece também a questão do DRS. A minha pergunta para o Fábio Campos, que será o próximo a responder, é... e se tirasse o DRS, Fábio Campos, você acha que... Com essa Fórmula 1 atual de hoje, se tirássemos o DRS, não poderia ter um efeito contrário, indesejado, e realmente não ter nenhuma ultrapassagem, os carros irem se separando e se distanciando, e a questão ainda da turbulência e tal, não permitindo que se entrasse tão próximo e tal. Eu prefiro com a reta inteira também, mas... Aí é mais preferência estética e tal, de alcançar altas velocidades e tudo mais, mas eu tenho dúvida da efetividade que teria a reta inteira.
Aí a gente está entrando exatamente na questão que eu coloquei, né? Por isso que a Fórmula 1 tem que discutir justamente a questão, trocar posição ou existir ultrapassagens, existir movimentos de manobras bonitas ou desafio para os pilotos, né? Que é a discussão que a Fórmula 1 não faz. Para todo mundo que está dizendo essa questão de tirar a chicane, o que seria sem a chicane com essa Fórmula 1? Porque justamente a questão, né? Hoje, com esse tipo de material que lá existe, se tirasse a chicane, ia abrir o DRS e ia passar no meio da reta. É mais ou menos o exemplo da China que o Diogo colocou. É o melhor exemplo, né? Porque é uma super reta, né? E que ele é muito mal calculado, ele é muito mal colocado lá, né? Porque... abre-se muito mais cedo do que deveria, e aí quando se abre, se troca. Porque a Fórmula 1, ela quer troca de posição. Ela está, por mais que existam novos dirigentes, e esses novos dirigentes ainda têm que se provar em várias coisas, mas a direção antiga, que é a responsável não só pela volta de Paul Ricard, né, não foi a Liberty que trouxe, já estava acertada quando ela comprou a Fórmula 1, não só nessa questão de circuitos, mas na questão técnica, ainda esses novos donos ainda têm que provar muita coisa, mas no momento o que eles querem é vamos mudar de posições, porque muita gente engole isso, né? Acha que a repórter da televisão inglesa estava lá no final da prova chamando a prova de maravilhosa, né? Dizendo para o Kevin Magnussen, nossa, nós ficamos na ponta dos pés assistindo essa corrida. Porque um monte de gente engole isso. E esse é o problema, é as pessoas cada vez mais se acostumarem com esse tipo de corrida. Que isso é o tipo de corrida que tem que existir. Por mais que a Fórmula 1 faça-se a ressalva justa, esteja mudando, preparando-se para fazer, não só em 2019, um carro mais propício a fazer as coisas, embora tenha mudado ainda talvez 5% do que devesse atacar. Como para 2021 vem a mudança estrutural mais forte, aí foge até do quesito ultrapassagem, enfim, entra na questão de número de carros, enfim, sustentabilidade do pelotão, aí é outra discussão. Mas a reta muito grande, o Raposo, para responder a sua pergunta, ela puxa a ultrapassagem, é mesmo por uma categoria como a Fórmula 1, porque o cara ficar um minuto inteiro numa reta, né, o que ele possa perder numa eventual curva lá atrás, ele ganha, porque existe o vácuo, existe né, o downforce, é uma coisa muito forte no carro de Fórmula 1, então o vácuo existe. Então, China, Baku e Paul Ricard, a gente pode falar com certeza que tem três retas que se você tira, talvez a China um pouco até menos, porque a China vem de uma curva de alta. Né? E aí é que é a questão, é muito mais útil a Fórmula 1 trabalhar em mudar as curvas, né? Não como o Barcelona, que mudaram a penúltima curva e acabou não resolvendo muita coisa. Mas, por exemplo, essa chicane existe por quê? Olha quando eu falo que a Fórmula 1 ficou muito grande para as pistas e por isso que eu acho que não é a pista que tem que ser avaliada e sim a Fórmula 1. Por que não foi retirada a chicane? Por que foi colocada, na verdade? Né? Ela não foi retirada porque, né, o autódromo é avaliado, enfim, e depois que ele é homologado, não se muda durante um final de semana, a não ser que haja um acidente muito forte, algo que eles chamam lá de medida de, de extrema urgência, mas simplesmente um pedido não pode mudar durante o final de semana, que é o que eles queriam, porque a pista foi homologada, né? Ela é, todas as medidas de segurança, o tamanho da área de escape, tudo isso é feito baseado com a chicane. Se tirasse, teriam que rever, enfim. Aí entra nos detalhes técnicos. Mas por que a chicane foi colocada? Olha o tamanho do problema, ouvinte. Perceba. Porque a curva, eu até pedi para o ouvinte se atentar, ela, a curva 10, que é a curva que o Stroll saiu, enfim, a curva após a chicane, ela é uma curva flat, bem baixo. Ou seja, não haveria ali como fechar o DRS. Não haveria como fechar o DRS. Então, olha o tamanho que a Fórmula 1 se colocou, olha os problemas que ela se colocou. Por quê? Não tivesse a reta, não tivesse a chicane, perdão, e eles fizessem aquela curva ali sem fechar o DRS, eles não conseguiam fazer a curva. Alguém até poderia sugerir, ah, mas eles podem fechar o DRS de maneira manual. Né? Existe essa prerrogativa, mas se eu não me engano, ela foi usada em alguma pista. Teve alguma pista em que ela foi usada, em que ele era fechado de forma manual, mas não tô me lembrando aqui. Mas não poderiam fazer isso de última hora. E vamos também embarcar na questão dos ouvintes. Ah, tira-se a chicane. Eles vão chegar no final de uma reta sem freada. Não existe uma freada. Então eles vão ter que fazer o quê? Uma curva de 90 graus, que eu chamei a atenção no programa passado, é legal, é bonito, é bacana, mas que não gera ultrapassagem, porque eles não conseguem seguir um ao outro. Então, aonde eles freariam? Lá na 11, onde o Ericsson bateu, né? Que ali seria o ponto de freada, eles não vão conseguir chegar colados, porque eles não vão conseguir seguir o outro carro na curva dessa. Então, o tamanho do problema é esse. O tamanho da questão, da dificuldade, é toda essa. Então, se tirar simplesmente a chicane, muito provavelmente não vai resolver, porque ou você vai ter o DRS fazendo com que os carros troquem de posição no meio da reta, alguns vão bater palma para isso, enfim, a público para isso, ou o carro vai chegar lá e não vai ter freada no final da reta e ele não vai conseguir seguir o outro para conseguir frear na 11. É impossível seguir o outro.
Mas pela velocidade que eles chegam, não será que a 10 deixaria de ser uma curva tão fácil, vamos colocar assim? Será que eles não teriam que, por exemplo, controlar uma questão de freios para entrada?
Mas eles não conseguiriam seguir um ao outro, né? Mesmo chegando um pouquinho mais rápido, o problema permanece. Não haveria uma freada, né, Diogo? Não sei se é isso que você está querendo colocar.
Talvez não uma freada, mas uma diminuição, porque a velocidade seria tão grande. Talvez abrisse alguma. Se um piloto não fizer aquilo ali tão bem, abrisse uma opção para a linha de dentro, né? Que foi onde o Bottas fez algumas ultrapassagens, está em cima do Grosjean, se não me engano, nesse final de semana, né? Que é aquela sequência de curvas à direita. O exemplo que está vindo na minha cabeça é aquela curva famosíssima à direita, acho que é a 5 de Adelaide. Que a Supercasa usa, né? Mas é um exemplo bem, bem curto, poucas pessoas assistem. Mas assim, pode ser que, por gerar uma curva com um pouquinho mais de dificuldade, não simplesmente botar o pé embaixo e virar o volante um pouquinho para a direita, talvez gerasse alguma possibilidade de erro, enfim, algo do tipo. Mas eu tô entendendo o que você está dizendo, é bem por aí mesmo.
Ou, por exemplo, se pensar num circuito que foi adaptado à Fórmula 1, na curva de entrada da reta no México, né? Antigamente a curva era pé embaixo, né? Era uma curva de raio longo, alto, e até tinha algumas ultrapassagens. Tem uma famosa por fora do, se não me engano, é o Mansell que passa por fora ali, né? O Senna ou o Piquet, agora não lembro se é o Senna ou o Piquet, mas ele passa por fora ali no México e consegue fazer esse tipo de ação. E hoje não é possível, tem aquela parte do estádio, mas justamente o estádio é uma quebra de velocidade para poder ter alguma ação na reta lá, que inclusive não tem. Inclusive não tem. Agora, pegando até o áudio do Ehler para continuar esse bate-papo, ele falou, por exemplo, em manicure. Eu fiquei pensando aqui, pô, manicure hoje seria um circuito talvez mais adaptado à real necessidade dessa Fórmula 1. Porque tem trechos de alta velocidade com freadas bruscas lá no final, né? Que é aquela famosa curva, o grampo ali, Schumacher, Thiago Raposo lembra bem, adorava aquele circuito, fazia mil e umas ultrapassagens naquela região. Se fosse para pensar assim, vendo agora, depois que viu, depois que assistiu a prova, não fica talvez esse pensamento? Ah, então, já que era para fazer uma prova na França, por circuito, pensando num circuito só, fazer em manicure, mas aí vocês, claro que são
especialistas no assunto vão lembrar, pô, Manicur já era ruim de chegar no meio do nada e agora fizeram uma prova em Paul Ricard, que não é tão no meio do nada, mas foi ruim de chegar para as pessoas, aproveitando e colocando esse tema que também foi discutido entre todo mundo, como foi ruim chegar lá.
É, e além disso, é o que a gente está falando, de a Fórmula 1 está muito grande para essas pistas, Magna Cruz é ainda menorzinha e tem curvas ainda mais características. As chicanes, por exemplo, tão marcantes, por exemplo, aquela super veloz, né, junção ali para a curva 1, junção não, aquela esquerda, né, para a curva 1, direita, enfim. Eu acho que é um circuito que, pensando nessa Fórmula 1 atual, ele se encaixaria ainda menos do que se encaixou por Ricardo, na realidade.
Thiago Raposo, Fábio Campos, querem adicionar alguma coisa nesse ponto?
Só uma solução, né, para o que o Campos falou aí da questão do DRS, não teria como desabilitar o DRS, a solução é a Fórmula 1 não pôr o DRS na reta. Deixar o DRS, sim, talvez só na reta lá da largada, se é que quer ter o DRS, deixasse só no trecho da largada.
É engraçado que a gente... Rapidinho, Campos. É engraçado que vocês estão indo para uma coisa que não é a proposta de solução da Fórmula 1. Não tem sido. Inclusive, foi mencionado agora, né? Vocês falaram que na Áustria vão ter 3 setores. A Canadá teve 3 setores. A Austrália teve 3 setores. Então, enquanto a gente fala de reduzir ou tirar, eles estão aumentando, eles estão colocando. Então tá totalmente assim, esse nosso pensamento, pelo menos o que está sendo discutido aqui, está fora do contexto que a Fórmula 1 está colocando nas pistas em prática, né?
Os 3 setores, até não sou... Eu acho que, como a Fórmula 1 já dominou as principais retas, até vou perguntar para o Diogo sempre fica ligado nisso com uma certa antecedência. As 3 da Áustria são a reta de chegada, entre a curva 1 e 2 e entre a 3 e a 4.
Porque existe aquela coisa que foi criada. Você falou entre a 1 e a 2 na Áustria. Olha a confusão que ele vai gerar.
Entre a 1 e a 3, na verdade, porque na Áustria existe aquela discussão, né, se a 2 é uma curva ou não, mas enfim,
nas
três primeiras retas, vão ser nas 3 primeiras retas, Diogo, ou vai ter alguma coisa naquele miolinho do circuito ali, é só a minha dúvida, eu não sei onde serão as 3.
Não, é só isso mesmo, começando do começo, né, como diz o ditado, sei lá o que dá nada disso, a reta principal ali, na abertura freada para 1, virou ali aquela outra maior, e no final, que seria a junção da 10, que é a última curva, para pegar 1. Né? Então, assim, basicamente se ficam 3 seguidas. Da 10 para 1, da 1 para 3, né? Explicando aí para o ouvinte que a 2 não é uma curva, é só um movimento de direção, é uma mudança de direção muito rápida, e eles consideram como curva, mas é como se fosse 1 para 2, né? Então, da 10 para 1, aí faz uma curvinha, dá 1 para 3, faz outra curvinha e dá 3 para 4. É basicamente assim, DRS, curva, DRS, curva, DRS.
Ou seja, não vai existir reta sem DRS na Áustria. Esse aqui é o problema, né? Eles vão matar a corrida, porque a gente teve... Onde a gente tinha anteriormente, antes da 1, né? Ou seja, na reta de largada, para falar o português mais claro, e lá na outra reta lá em cima, né? Depois da 3, entre a 3 e a 4, digamos assim, né? Então a gente tinha ali entre a curva 1, entre aspas, 2 e 3, né, a gente tinha ali um ponto sem o DR, e onde a gente tinha as mais belas ultrapassagens, onde a gente teve a briga do Rosberg com o Hamilton, né, a fechada, enfim, toda aquela polêmica, ou seja, eles vão tirar isso, né, porque o DRS, ele existe assim, a gente tem que torcer para ele não dar certo, quando ele não dá certo é que ele funciona. Ou seja, quando ele aproxima os carros e não faz a troca de posição, ele tem efetividade. Por isso que eu comecei o comentário dizendo que a terceira zona de DRS normalmente não me incomoda, porque normalmente eles vão enfiar ela numa retinha, como no Canadá. No Canadá eles dominam as duas retas, fazem isso de uma maneira extremamente pouco inteligente, porque eles fazem uma zona de detecção apenas, ou seja, o cara passa na reta e na outra ele vai embora, né, ele não dá chance de troco, enfim, é uma bagunça completa, um escárnio horroroso. E no Canadá eles colocaram a terceira... Não me incomodou, porque a terceira era lá naquele outro lado da pista ali, né? Lá na retinha lá entre a 7 e a 8, se eu não estou enganado. Ou seja, numa reta pequena, ele tem efetividade. Por quê? Ele vai manter o carro próximo do outro. Essa é a discussão que a Fórmula 1 não tem. Esse é o debate que eu gostaria de ver o Sr. Ross Brawn, que atenta para algumas coisas muito, muito interessantes, mas esquece outras. Então, por que não usar o DRS em reta, né, mais ou menos na linha do que o Raposo foi? Por que não usar o DRS em retas curtas, em retas menores? Para quê? Manter os carros próximos dos outros, mas na hora do vamos ver, não. Ou agir um pouco mais, de maneira um pouco mais técnica, encurtar. Em determinadas pistas, você vai encurtar em determinadas pistas. Você não pode ter uma zona padrão. Você não pode ter 800 metros. Isso é erradíssimo, né? Porque na China vai ter um efeito. Na Hungria, você não vai poder encurtar tanto, porque na Hungria ela vai ter uma necessidade maior. Então, a Fórmula 1 deveria entrar inteligentemente no problema, né? Adaptar, porque eles sabem. E o que me revolta é que todos eles sabem que gera ultrapassagens artificiais. Todos eles sabem. Né? Então, eles mexem. Tanto que eles mexeram no ano de 2015 para 2016, se eu não estou enganado, mexeram na China para tentar encurtar um pouquinho, mas mexeram alguns metros. Na Espanha, puxaram para trás, ou seja, aumentaram a zona de DRS. Então, eles sabem que o que gera ali não é um produto, porque eles sabem, eles conhecem tecnicamente muito melhor do que a gente. Então, né, até um leigo consegue saber diferenciar uma ultrapassagem na garra, na raça, na marra, de uma dessas trocas de posição. Você imagina esses caras que se criaram no motorista, Charlie White, esses caras, né, têm um conhecimento muito, muito grande. Então, eles têm o conhecimento, mas não têm a vontade. Então, essa é aí que eu acho que tinha que vir da imprensa, é aí que eu acho que tinha que vir do público, e quem puxa o público é a imprensa, para esse tipo de discussão ser colocada, para esse tipo de debate. Né? Porque só debatendo, se chega a uma ideia, se chega a uma conclusão, ou se evolui numa ideia, enfim, o debate é sempre produtivo, enfim. E eles não debatem, esse é que é o grande problema. Vai chegar na Áustria, vai ter três zonas de ideia, ou seja, não vai existir uma reta pura, não vai existir uma reta pura. Fica a dica aí para o ouvinte ficar atento.
É, mas engraçado, a gente foi para a Áustria para falar da França e estamos. Eu acho que é um cenário bem tenebroso aí, de três provas seguidas e talvez três provas com essa dificuldade crescente de ultrapassar, porque são pistas características muito semelhantes, né? Rápidas, mas não tem curvas tão fechadas, talvez ali a Áustria seja uma que tenha uma exceção ali no final da 3 com a 4, né, Diogo Gomes, que é depois da curva 2 tem a, depois da 1, 2, não, minto, na 3, né, na curva 3, que é aquele grampo lá em cima. Mas as outras pistas, em compensação, a característica, e Paul Ricard com Silverstone, para mim, é muito, muito parecido. Os carros carregam muita velocidade na curva, tem uma pressão grande, só não, a única diferença, e que, é claro, a gente vai debater, porque isso tem feito, tem sido um grande fator ao longo dessas provas, e a gente tem visto isso, são os pneus, né? Mas mesmo os pneus, a gente tem a questão das equipes aí, agora uma ou outra, conseguindo se sobressair. É, mas isso pode ficar assim para a gente debater num próximo bloco. Vamos encerrando por aqui essa primeira discussão e a gente continua a seguir.